E você segue acompanhando aqui pela Rádio USP as principais notícias desta manhã e também os temas que nós escolhemos abordar com os especialistas da Universidade de São Paulo, temas de entrevistas exclusivas que você acompanha diariamente. E a gente vai falar de um prêmio muito importante, que é sempre muito aguardado, esse prêmio que já foi concedido, mas o tema ganhou muita repercussão neste ano da pandemia. A gente vai repercutir a importância do Nobel da Paz para o Programa Mundial de Alimentos da ONU e vamos conversar com um especialista da USP que trabalha na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Nosso convidado é o Luiz Beduschi, ele é oficial de políticas em desenvolvimento territorial junto à ONU, é professor associado da EACH USP, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade. Seja muito bem-vindo ao jornal. Tudo bem, Luiz?
Tudo bem, muito bom dia para você, para todos os que estão nos escutando essa manhã de hoje. Um prazer poder participar desse programa e estar conversando sobre esse tema tão importante.
E vou começar, Luiz, com essa questão mais ampla, que é a preocupação com os mais vulneráveis no mundo todo, a preocupação com a fome. Neste ano de pandemia, esse assunto acabou pesando na escolha do prêmio que foi dado ao Programa Mundial de Alimentos da ONU. Eu ouvi entrevistas sobre o assunto, eles se disseram até surpresos com a premiação.
Você sabe que a premiação, bom, primeiro nos deixou muito felizes, né? Assim, é um orgulho ter o PMA recebendo esse prêmio Nobel da Paz do ano de 2020, por dois motivos principais. Um, porque reconhece a importância de um organismo multilateral, e o PMA, né, o Programa Mundial de Alimentos, exatamente na pandemia, conseguiu manter as operações, levando alimentos para aquelas populações mais vulneráveis, e reconheceu, né, e também o vínculo, acho que é a outra dimensão do Prêmio Nobel, que é esse vínculo entre paz e alimentação. As pessoas com fome não podem viver em paz. E aonde tem conflito é onde a gente vê as manifestações mais agudas da fome. Então esse nexo, o Prêmio Nobel da Paz entregue ao PMA, acaba relevando. E também para todos os que continuamos acreditando, né, trabalhando no âmbito do reforço ao multilateralismo, especialmente nesse momento, né, o prêmio também veio como um fôlego a mais, né, para a gente continuar acreditando que as soluções passam pelo diálogo entre os países, né? A gente só vai sair das diferentes crises que a gente vive juntos. Toda a comunidade vinculada ao sistema Nações Unidas se sentiu premiado, né, na entrega do Prêmio Nobel da Paz ao Programa Mundial de Alimentação.
Agora, Luiz, conta pra gente, você está trabalhando desde 2016, como tem sido essa experiência? No que exatamente você trabalha, que eu sei que tem a ver com o tema do desenvolvimento rural sustentável, mas eu queria que você trouxesse mais detalhes, quer dizer, com o que é exatamente? É na busca de dados, é na formulação de políticas públicas? Explica para o nosso ouvinte como é que funciona, acho que muita gente tem curiosidade.
Eu fiz um concurso junto à FAO para essa posição de oficial de políticas, né? E acabei sendo selecionado, me fizeram o convite para assumir essa função, que é algo que a USP já prevê no seu estatuto, né? A gente pode sair, como é o meu caso, estou em afastamento, sem remuneração, cumprindo essa função junto à FAO. E agradeço, né, a generosidade dos meus colegas, que com a minha saída, com a minha ausência na EACH, acabam assumindo parte da minha carga didática. Enfim, a gente tenta sempre ir articulando o meu trabalho na FAO com uma contribuição também à EACH, aos alunos. Eu sinto muita falta da sala de aula. Então, sempre quando me convidam para dar uma palestra, fazer uma entrevista, sempre estou. Na verdade, fico sempre pedindo, né? Na FAO, a nossa sede é em Roma. Eu trabalho no escritório regional para América Latina e Caribe, que está aqui em Santiago do Chile. E sou responsável por uma das três áreas de trabalho. A FAO persegue três grandes objetivos no mundo inteiro: erradicar a fome, erradicar a pobreza rural e fazer tudo isso com uma boa gestão dos recursos naturais. O programa que eu coordeno aqui, uma dessas três áreas, que a gente podia chamar de desenvolvimento rural sustentável, ele busca construir o que a gente chama de sociedades prósperas, inclusivas e sustentáveis. E o meu trabalho vai desde apoiar o desenho, a formulação de políticas, de programas junto aos 33 países da região, até a implementação de projetos concretos no campo, né, no terreno dos diferentes países. Isso me permitiu visitar ou trabalhar com a maior parte dos países da América Latina e Caribe, né, desde que meu dia a dia, antes da pandemia, era muito isso, viajar um país, me reunir com o ministro de Agricultura, com o ministro de Desenvolvimento Social, e ao mesmo tempo, durante uma semana, começava geralmente com o ministro e até os agricultores, as agricultoras no terreno. Então é uma atividade que, enfim, que me está fazendo aprender muito, trazer muita informação do mundo científico, do mundo acadêmico, de onde eu venho, para esses processos de formulação. Coisas fantásticas, né? Eu tive a honra de ser a pessoa aqui no escritório da América Latina que organizou toda a assistência técnica da FAO para o processo de acompanhamento do primeiro ponto do Acordo de Paz na Colômbia, né? Que é o ponto da reforma rural integral. Então, quando se firmam os acordos de paz na Colômbia, o primeiro tema é o tema da reforma rural, do acesso à terra, né, de promover o desenvolvimento rural, e a FAO, junto com a União Europeia e a Via Campesina, são os observadores internacionais que apoiam para garantir que o processo seja como corresponde. E aí, para mim, enfim, junto com os colegas daquele país, me tocou acompanhar. Enfim, igual a essa, várias outras histórias, anedotas, né?
Luiz, acho importante também, porque a gente tem nomes importantes associados a esse trabalho, na FAO, Chico Graziano. Queria que você falasse um pouco da contribuição brasileira para o trabalho que vocês desenvolvem.
Eu acho que é super importante essa pergunta. Né, se a gente olhar hoje na Agenda 2030, né, dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 2, que é o Fome Zero, né, se inspira muito na experiência brasileira. O Brasil, desde o Josué de Castro, né, médico, geógrafo, sim, tem uma obra belíssima, que é a Geografia da Fome, passando por outros colegas da própria USP, né, Ricardo Abramovay, que foi meu orientador de doutorado, que foi um dos que trabalhou o tema da fome, José Graziano da Silva, né, que foi o pensador por trás do Fome Zero brasileiro, depois ministro, depois diretor-geral da FAO no último mandato, Betinho. Quer dizer, a agenda do combate à fome no Brasil é uma agenda que acabou repercutindo para outros países. A gente fez um livro até recentemente, um artigo que mostra essa trajetória, né? Desde as ideias até a conformação de uma política e que depois acaba repercutindo mundialmente. Uhum. Então, o Brasil e a própria USP, né, com a discussão ao redor dos caminhos para a superação da pobreza e da fome, tem um papel que é importante. Então, a gente também, como USP, também pode se sentir agraciado com o Nobel dado ao PMA. Uhum. Além disso, né, acho que é importante, na última sexta-feira, dia 16, em que se comemorou o Dia Mundial da Alimentação, né, dia 16 de outubro é o dia de fundação da FAO. Então, todo dia 16 de outubro, esse ano, a FAO fez 75 anos, com o Dia Mundial de Alimentação, teve o lema, que é como cultivar, nutrir, preservar juntos. Se a gente olha essas três palavras, cultivar, nutrir e preservar, a gente vai encontrar em muito do que a gente faz na Universidade de São Paulo, lá na Exalc, né, na FEA, na IASH, essas coisas. Os nossos alunos, parte deles, né, são orientados a contribuir para cultivar um mundo melhor, né, que as pessoas tenham melhor nutrição, e que a gente possa ter os recursos naturais preservados. Então, e acho que o Brasil continua sendo uma grande referência nessa discussão.
Queria voltar a esse ano de pandemia, em que a situação foi difícil mundialmente, em que as ações conjuntas elas têm uma importância ainda maior, como você colocou, no momento de, a gente pode dizer, de crise ou de abalo, né, do multilateralismo. Eu queria que você nos falasse um pouco como é que vocês vêm projetando, acho que nesse determinado momento em que muitos países passaram pela primeira onda, a Europa começa a enfrentar o que se chama de segunda onda, o Brasil passou de 150 mil mortos, os Estados Unidos 220 mil mortos, enfim, vai deixar uma marca muito forte essa pandemia. Então, como é que vocês estão projetando essa questão? das políticas para o combate da fome pós-pandemia?
Eu acho assim, e vai ser um pouco clichê falar isso, mas o mundo não é mais o mesmo, né, do que a gente vivia antes. O impacto sanitário, né, em número de vidas que a gente perdeu foi muito grande, acho que é o primeiro a destacar, e também a gente vive uma crise econômica sem precedentes. Por causa da América Latina e o Caribe, o último dado da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, é de que a gente vai viver uma queda no crescimento econômico de 9,1%. Isso, para ser claro para os nossos ouvintes, é a pior situação econômica dos últimos 120 anos, né? Desde quando a gente começou a medir, é a pior situação. Isso implica em que a pobreza, que já vinha dando sinais de que aumentaria, vai voltar a aumentar, né? A gente vai passar de 67 milhões de pessoas em pobreza extrema. As projeções são de que a gente aumenta a uma situação de 83 milhões, a dizer, incrementa. 16 milhões de pessoas latino-americanas e caribenhos vão entrar em situação de pobreza extrema. Aqueles que já vivem em situação de pobreza também vão aumentar, hoje de 186 milhões a 214. E grande parte dessa população está no mundo rural, que é onde a gente põe mais atenção, né, desde a FAO, né? Quer dizer, se já era difícil a situação nas áreas rurais, a pandemia, com as ações que foram tomadas, complicaram ainda mais. Como é que os governos reagiram? E essa é uma discussão importante que também está acontecendo no Brasil, né? A primeira medida foi acionar os instrumentos de proteção social. Então, né, no caso brasileiro, é acionar o Bolsa Família, né? Da região toda, mais de 20 países acionaram algum mecanismo de proteção social. A gente veio monitorando, e aí, de novo, tem que fazer essa proteção social chegar para todo mundo. Geralmente, no campo, nos agricultores, nas agricultoras, você tem uma defasagem, né? Os instrumentos não chegam, aquela transferência de recurso muitas vezes não chega. Então a gente tem advogado bastante para que a proteção social não só se mantenha, mas se amplie. A gente tem que lançar mão disso. Parte da discussão hoje fiscal também está colocada na mesa, né? Já havia uma restrição fiscal que dificultava o uso de políticas de reativação econômica. Agora volta à agenda a ideia de que a gente vai ter que encontrar, para situações extremas, as respostas não podem ser as mesmas. Eu acho que isso os governos começam a se dar conta, os movimentos sociais estão buscando incidir nesse debate, e a gente começa a assistir a algo de abertura para essas novas ideias, né? Para buscar uma possibilidade de usar novos instrumentos. E qual que é uma ideia-chave, terceira mensagem aqui, que a gente vem chamando aí de building back better, de voltar melhor. Não se trata de voltar ao que existia antes. Se trata de aproveitar a oportunidade e criar as condições para que o mundo possa dar um passo adiante, né? Voltar melhor. O que a pandemia mostrou, Roxane e os que estão nos ouvindo, é que as desigualdades que já existiam fizeram-se muito mais explícitas. Então, as medidas de confinamento, por exemplo, né, não é o mesmo estar confinado em uma casa, confinado em situações precárias de habitação, sem acesso à água, sem acesso a saneamento. Então, eu acho que isso nos deu um alerta, né? Assim, a boa estratégia para voltar tem que contemplar também a diminuição da desigualdade, especialmente na América Latina e no Caribe.
Luiz, para a gente começar a concluir essa nossa conversa, como é que a gente une essas pontas todas, que é a questão do combate à fome, a capacidade da agricultura no Brasil, que eu acho que isso é um diferencial do Brasil em relação a outros países, mesmo com dificuldades no mundo, e é esse momento de crise ambiental que a gente vive, mesmo o governo não querendo admitir isso, com essa destruição na região do Pantanal, essa discussão entre avança com agronegócio ou destrói floresta ou pastagem, enfim, essa discussão toda bastante confusa que tem sido travada aqui no Brasil.
A super oportuna sua pergunta nesse dia. A gente está exatamente nesse momento com a 36ª Conferência Regional da FAO sobre alimentação e agricultura, né? Estão reunidos ministros dos 33 países, junto com movimentos sociais, a própria academia, né, que participou de consultas prévias, a USP, alguns colegas participaram. O Brasil efetivamente está bem posicionado, né? A gente tem uma dotação incrível de recursos naturais, a gente tem uma ciência, tecnologia à disposição, boas universidades. Agora, tem que parar com essa ideia de que agricultura e meio ambiente são antagônicos. Quer dizer, a gente tem hoje, a gente dispõe de tecnologia para aumentar a produção, para aumentar a produtividade, incorporar tecnologia sem ter que continuar desmatando, metendo fogo, né? Eu acho que a parte moderna do agronegócio já se deu conta disso, né? De buscar uma agricultura mais sustentável que dê conta dos desafios que o século XXI coloca. Fica patente, eu creio, a necessidade da gente dar esse salto. O Brasil, se souber aproveitar, se souber, por exemplo, fazer um bom uso da biodiversidade, né, investir mais em ciência e tecnologia. Por exemplo, a gente hoje, a humanidade consome, todo o seu consumo alimentar está baseado em, basicamente, em sete alimentos. E a gente tem uma enorme biodiversidade para aproveitar, né? A gente tem a possibilidade também de repensar as formas de produção. Então, esse campo tem um enorme potencial para contribuir para a Agenda 2030, para a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí faço um chamado, enfim, a todos que estão nos ouvindo, para entrar nessa conversa, né? Para dar uma fuçada em que são os ODS, como é que eu posso participar, como é que eu, desde a minha casa, da minha universidade, da minha escola, do meu trabalho, posso ser parte dessa construção coletiva que é de toda a humanidade, afinal, né?
Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou aqui. A gente pode voltar ao tema em outras oportunidades. Eu quero agradecer muito a contribuição e a conversa com o nosso ouvinte, Luiz Beduschi, oficial de Políticas em Desenvolvimento Territorial na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. Ele que é professor associado da IASH. Muito obrigada, Luiz.
Obrigado a vocês, um grande prazer e espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer conversas tão agradáveis como essa. Um abraço a todos.